palavra ministrada na exortação nos chamou a atenção. O Salmo 86 é uma oração onde Davi implora ardentemente o socorro de Deus. Quando nós conhecemos a história deste grande rei, a gente vê que Davi, ele teve todas as coisas que um homem como nós poderíamos desejar. Glória, poder, riquezas, mulheres, vitórias e todas as coisas que a gente nesse nosso mundo poderia querer para supostamente ser felizes. Mas vemos que durante a sua vida Deus operou poderosamente na vida deste homem para destituí-lo de todas as suas convicções de natureza material. Davi precisava perder todas as suas forças terrenas para se fundamentar exclusivamente na força de Deus. E quando nós trazemos isso para o nosso tempo, aqui para a nossa época, nós também, como disse o pastor na sua exortação, nos embrenhamos numa luta em vários campos da vida com uma espada que nem sempre é a espada de Deus. Nós queremos vencer com a nossa espada, como Davi quis vencer as coisas com as suas próprias forças, e Deus foi moendo, Deus foi destruindo as suas convicções, foi criando tantos embaraços para ele, até que ele reconheceu que nós não podemos ter vitória em nada, em nenhuma coisa dessa vida, se o poder de Deus não estiver sobre nós. Amém. Mas a palavra que foi anunciada ao longo da história, ela não é para todas as pessoas. Eu costumo dizer que o reino de Deus tem as portas abertas para todos que quiserem entrar. Mas a palavra foi escrita especialmente para os santos. Na sua preleção, o pastor que me antecedeu, ele disse que somos os santos do Senhor. Não porque nós somos melhores do que ninguém, não porque nos foi dado alguma coisa em especial, mas porque o dono dos rebanhos resolveu separar um rebanho para ele, para que ele cuidasse especialmente desse rebanho, de maneira que homens e mulheres pudessem ser como Davi, desgastados nas suas convicções durante toda a sua experiência de vida, enfraquecidos nas suas confianças pessoais, para que eles pudessem glorificar a Deus e dizer: não, eu não posso ter nenhuma vitória se o poder de Deus não estiver sobre mim, porque eu sou santo, disse o rei aqui na sua introdução. Guarda minha alma, pois sou santo. Essa palavra é tão mal interpretada entre os homens do nosso tempo, porque há uma ideia de que ser santo é ser puro. E há até alguns santos que são adorados aí pelos homens. Tudo bem, faz parte da vida democrática, da liberdade de crença e tudo mais. Porém, não tem nada a ver com a Escritura Sagrada. A palavra santo significa ter sido separado para um determinado fim. E nós fomos separados para isso. E sua tua vida está sendo destruída por Deus. Você não tem nada a fazer. Porque Deus, ele preside todos os eventos da vida, irmãos. Não estamos falando aqui de um Deus homem, de um Deus de uma igreja, mas do poder que governa o universo, de onde emana a criação, que se manifesta no átomo, nas mais ínfimas partículas do universo, até nas grandes galáxias, nos grandes conglomerados de estrelas. E tudo isso está no governo, num poder de algo que está além da imaginação do homem. O apóstolo Paulo dizia, é inacessível a nós entendermos esse ser maravilhoso que criou todas as coisas, que é Deus, o nosso Pai. Se ele está destruindo a sua vida, volte-se para ele. Volte-se para ele. Fale com Deus. Clame pelo Senhor. Diz, Senhor, socorro. Eu sou santo. Eu sou separado para ti. Eu quero fazer parte do reino. Quer fazer parte do reino? Fazer parte de uma igreja? É absolutamente. Nós estamos falando de homens e de mulheres que estão sendo preparados para assumir o mundo novo. Irmãos, depois da tragédia que vai acontecer, não deve demorar muito. A gente está vendo que o mundo está pegando fogo. Não se fala nem de decadência moral mais, porque nem existe moral mais. Que moral que existe mais? Uma grande confusão está se instalando na vida. E essa confusão afeta a nós todos. Porém, sobre nós, existe um poder que governa, que protege, que cuida, que zela para que este mal, para que todo este mal que vem sobre a humanidade, que sobe do abismo no dizer da escritura, da profecia, que sobe do abismo para entrar no mundo, não venha sobre nossa vida. Eu preciso estar guardado por Deus. Eu preciso me colocar sob o poder de Deus e dizer, Senhor, eu sou santo. Cuida de mim. Nenhum homem tem poder para interceder por você diante de Deus. Há conversa entre nós e o nosso Criador. Nós e o nosso Pai. Então, se você precisa dele, recolha-se no seu quarto. Humilhe-se diante do Senhor. Eu, quando estou aflito, nem todas as vezes que oro me coloco de joelhos, mas quando eu estou acabado, quando eu estou destruído, quando eu estou angustiado, quando eu estou aflito, eu me coloco de joelho diante do Senhor no meu quarto e falo com o meu Senhor, Senhor, tenha misericórdia de mim. E o Senhor é bom. E o Senhor nos restaura, e o Senhor nos guarda, o Senhor direciona a nossa vida. O Senhor se manifesta a nós, Ele toca o nosso coração, Ele dá sentido às coisas. A vida é como um mar revolto. Nós estamos num barco que tem rumo. Aí fora tem barco indo para um lado, para o outro, para o outro, para o outro, aquela confusão. Nós precisamos estar no barco do Senhor, a gente sabe onde Ele vai chegar. Isso vai nos ajudar a enfrentar as chuvas, as tempestades, os ventos, as ondas, o que for. Nós sabemos para onde vai. Nós temos um norte, nós temos uma bússola que guia a nossa nave. Aí fora não tem. Não existe essa bússola. Guardemo-nos de todo o mal. Guardemo-nos desse mundo. Guardemo-nos dessa geração corrompida de homens maus, mentirosos. Evitemos a sua companhia. Não trabalhemos para homens maus, ladrões, roubadores, desonestos. Não trabalhemos para pessoas dessa natureza. Não sirvamos esses homens, porque o dinheiro que eles têm é roubado, é amaldiçoado. Ele não pode vir para nós. Ainda que ganhemos pouco, irmãos, ainda que nos calunie aí fora, que fala que nós não servimos a todas as pessoas, que preferimos uns e outros, preferimos sim servir e trabalhar para os homens de bem. O Senhor não nos deixará faltar o sustento. Mas não deixe que o dinheiro sujo venha para dentro da tua casa, porque ele é amaldiçoado. Tudo que você construir com ele tem a maldição do roubo que foi cometido. Nós não podemos nos misturar com essa gente do mundo que está servindo ao diabo. Fartamente servindo ao diabo. Tudo o que fazem está ligado à prostituição, à desonestidade e às mentiras. Nós não somos desse povo, irmãos. Nós temos que nos guardar, guardar a nossa casa, a nossa vida, as nossas relações, zelar. Zelar do campo do nosso coração. Nós separamos aqui uma passagem do Novo Testamento. Eu gostaria de examinar bem rápido com os irmãos, porque a palavra às vezes sufoca. Vai chegar um dia que, eu creio, o povo vai querer ouvir essa palavra o dia todo. Vai chegar um dia que a escuridão, ela vai estar batendo na porta de casa e a gente vai querer a luz de Deus. Lucas no capítulo 5, Mateus, Marcos, Lucas, o terceiro evangelho. O capítulo trata de vários temas, mas o que ressalta para nós na palavra hoje é que precisamos ter confiança. Nós precisamos perder um pouco da confiança em nós para termos confiança em Deus. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar dois barcos juntos à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam levando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, o Senhor ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: mestre, nós trabalhamos a noite toda, não pegamos nenhum peixe, Senhor. Toda noite nada apanhamos, mas por causa da tua palavra nós vamos lançar a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes a ponto de romper as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, afasta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Não sou digno de que estejas aqui na minha presença, pois o espanto se apoderara dele e de todos aqueles que estavam ali por causa da pesca, a grande pesca, a bem-sucedida pesca dos peixes que haviam feito. E de igual modo também de Tiago, João, filho de Zebedeu, que era um companheiro de Simão, e o Senhor disse a ele: não temas, porque de agora em diante serás um pescador de homens. Nós vemos essas situações bastante comuns na vida das pessoas em que Jesus estava presente. Alguns homens conseguiram colocar no nosso coração que Deus estava bem longe de nós e que a gente precisava que eles intercedessem quando nós tivéssemos que falar com o Pai. Aprendemos isso desde criança. E ficamos com aquela impressão que Deus está sentado num trono no céu, enquanto Ele está bem perto de nós. E nós vemos que Jesus, o enviado dos céus, Ele veio para a vida das pessoas comuns, como nós. Até foi muito perseguido, porque em vez de ficar sempre com os doutos, com os sábios, os entendidos, Ele costumava se reunir com as mulheres prostitutas, com os ladrões, os desonestos, os leprosos. Ele andava no meio do povo que Ele dizia estar enfermo e que Ele havia vindo para curá-los. E Jesus, Ele está na nossa vida da mesma forma como nesse instante em que os pescadores estavam ali aflitos, porque tinham passado a noite jogando rede para lá, para cá, para lá, para cá, não conseguiram peixe algum. E o Senhor estava ali perto de fazer um milagre. Na verdade, Ele usava de um poder que o homem não tinha conhecimento. Então diziam que era milagres. Mas esse é o poder de Deus que estava com Ele. Nós observamos aqui na introdução desse texto que havia uma preocupação do Senhor não em lançar as redes para que os discípulos, estes homens, pudessem conseguir peixe para comer. Mas a preocupação principal do Senhor era ensinar a palavra de Deus. Amém? Porque a palavra de Deus, ela é a espada da nossa luta. A palavra de Deus, ela é a ferramenta que penetra o nosso espírito. Ela que fala as verdades que nós não gostamos de ouvir. A palavra de Deus é a água que lava a alma. Se ela conseguir entrar em nós, porque nós precisamos permitir. Se não permitir, o Senhor tem outra ferramenta, que é o sofrimento. Mas se nós permitirmos e a palavra de Deus entrar em nós, ela traz consigo o poder do próprio Deus. E ela entra na intimidade do nosso ser, lá abaixo daquilo que os psicólogos chamam de mente consciente, aonde nós experimentamos as nossas lembranças, nossos pensamentos e tudo mais, mas a palavra de Deus ela penetra na profundidade do nosso ser, onde está toda a nossa história. E ali ela trabalha limpando, organizando o nosso mundo interior. E nós começamos, na medida em que o tempo se consome, a perceber que acontecem mudanças no nosso coração, no nosso humor, na nossa maneira de ser, de pensar. E não sabemos de onde vêm essas mudanças. É o poder de Deus que está operando dentro de nós gratuitamente, porque nós aceitamos que Deus nos ajude. Abrimos o nosso coração para que Ele viesse nos socorrer. Permitimos que Ele entrasse dentro de nós, e só a palavra dEle, irmãos. De todas as épocas, eu tenho dito que nós não somos almas que nascemos no ventre da nossa mãe, ao contrário, nós temos uma história antiga. Toda a palavra de Deus, desde o Gênesis ao Apocalipse, ela tem a ver com a nossa felicidade. Ela tem a ver com aquilo que nós precisamos para sermos verdadeiramente homens e mulheres felizes e conscientes de quem nós somos, de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde nós vamos depois desta vida. Jesus primeiro prega a palavra de Deus ali do barco e vendo a condição humana daqueles irmãos que estavam ali famintos, ele também se preocupa em alimentá-los e chama o Simão e diz: olha, Simão, joga as tuas redes aí para você pegar os peixes. Simão disse: ó, Senhor, mas não pegamos nada, trabalhamos a noite inteira, vamos jogar a rede de novo aqui, mas sob a tua palavra nós vamos lançar a rede. Às vezes a vida parece que está perdida, está esquisita, está aquela confusão, a gente diz: ah, não tem jeito mais, já perdemos, não temos mais peixes para a nossa alimentação. Como o Simão fez, nós precisamos lançar as nossas redes, ainda que pareça que não tem nada lá. Então somos filhos do Altíssimo, e o Senhor veio para, sob a sua palavra, não deixar que nos falte o necessário para a nossa sobrevivência. Amém? Eu digo sobrevivência, irmãos, porque essa história de prosperidade, isso tudo é conversa. Nós não viemos aqui para ter prosperidade material. O que é prosperidade para o povo de Deus? São os nossos filhos criados, são os nossos filhos bem casados, são os nossos filhos formados, estudados, servindo a sociedade aonde ele está inserido. É a boa esposa que nós temos do nosso lado, o bom marido que nós conquistamos, a casa que nos abriga, a saúde que nós temos todo dia para trabalhar, para ir, para vir. São essas coisas que são as nossas verdadeiras riquezas. Prosperidade material, fortunas, isso não é para nós que somos o povo de Deus, irmãos. Nós estamos sendo preparados para algo mais importante. Este mundo não sabe para onde vai. E Deus está preparando homens e mulheres, credenciando esses homens e mulheres aqui e em outros lugares para que eles possam dizer o rumo a ser seguido quando esta sociedade desmoronar. Já está balançando, não é mesmo? No mundo inteiro. Dá para a gente ver pela televisão. O sujeito está agoniado porque ele sabe que os dias do fim estão próximos. E a palavra de Deus diz que ele vai fazer uma grande anarquia no mundo, e vai mesmo. Vai fazer uma grande confusão. E a gente tem que ficar só do lado, nos guardando, separados, juntos, uns olhando pelos outros, uns orando pelos outros, até que o nosso Senhor venha na sua glória e poder. Aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, versículo 12, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes me limpar. E ele então, estendendo a mão, tocou este homem e disse: quero que fique limpo. E a lepra desapareceu deste homem. Irmãos, a lepra era uma enfermidade incurável naquele tempo e provocava uma situação muito desagradável para quem tinha essa doença, que o sujeito não podia viver na comunidade. Hoje a lepra já é controlada, acho que até tem cura. Os profissionais aí da saúde podem dizer com mais procedência. Mas a pior lepra não é a doença do nosso corpo. O problema é a lepra moral que nós temos, que são as enfermidades da nossa alma, que gera para nós o sofrimento. Essa enfermidade, irmãos, eu quero ficar sem ela. Eu quero ficar limpo dessa enfermidade. Eu penso que todos nós gostaríamos de ser pessoas de bem. Os irmãos concordam? Todos nós queremos ser pessoas de bem. Todos nós queremos ser pessoas honestas, verdadeiras, fiéis, dedicadas ao bem, à honestidade e tudo mais. Todos nós queremos, porém, não somos. Então, como fazer, Senhor? Por que nós não somos? É porque nós não temos vontade? Nós queremos, mas não conseguimos ser. Porque sobre nós não está o poder de Deus. Pela nossa própria vontade, como esse leproso, ele queria sarar, mas ele não tinha como se livrar da doença. Irmãos, quando o apóstolo Paulo desenvolve toda a sua teologia, ele mostra que nós somos insuficientes, incapazes de nos tornarmos pessoas de bem se nós não tivermos sobre nós o poder de Deus. Mas eu preciso dizer para Jesus: Senhor, me limpa dos meus pecados. Nós somos incapazes, vou dizer por quê, porque existe um outro espírito. Existe um outro poder sobre este mundo, como luz e trevas. Este poder conspira contra nós. É a antítese da criação. Este poder, ele impede a gente de, por força própria, que a gente consiga ser honestos, que a gente consiga ser verdadeiros, fiéis, cuidadosos com os nossos pais, amorosos com os nossos irmãos. Ele impede, ele nos torna egoístas, ele nos faz mentir, nos faz adulterar, roubar. Eu preciso falar com Jesus, como esse leproso. Ele ouviu que Jesus estava por aí, ele foi lá e disse: aqui eu vou encontrar salvação. Aqui eu vou ficar livre dessa doença. Eu preciso falar com ele e dizer: Senhor, se quiseres. Olha aqui, ele fala que é bem assim. Se quiseres. Não é, ó, o Senhor me limpa aí, eu quero ser povo de Deus. Não é assim não. Não chega lá desse jeito não, que não acontece nada. Senhor, se quiseres, podes me tornar um homem limpo do pecado, uma mulher limpa do pecado. Se quiseres, Senhor, podes fazer isso, porque o Senhor tem o poder de Deus sobre os teus lombos. O poder da criação, o poder de todo o universo está na pessoa de Cristo. Ele é a alma escolhida, a inteligência escolhida para governar o orbe. Tudo o que se passa no planeta está sob o governo do Senhor. As pessoas não conseguem entender, irmãos. Isso não é religião. Temos que ter consciência que o poder de Deus precisa habitar em nós porque somos deuses. Nós saímos de Deus. Nós precisamos viver como deuses, não como vermes. Não podemos nos prostituir porque somos deuses. Não podemos roubar, não podemos matar, não podemos mentir, porque somos deuses, somos as criaturas do Senhor. Quando lemos o Gênesis, nós somos criados para presidir a criação, presidir sobre os animais, sobre a natureza, sobre todas as coisas. Nós somos os seres especialíssimos de Deus, feitos à imagem e à semelhança do próprio Criador em espírito. Eu preciso assumir, irmãos, que Deus, ele deve habitar em mim para a minha própria felicidade. Se somos leprosos, vamos procurar o Senhor. É a lepra do corpo, meu amigo. Digo, olha, é facinho de conviver com ela. Você não pode nem ter ideia da lepra do espírito se você morrer amanhã sem Cristo e você for para as regiões da morte. Ah, meu amigo, ali você vai chorar por muito tempo. Ali você vai sofrer a consequência dos teus pecados. Então, enquanto é tempo, vamos atrás de Jesus. Vamos fazer como o rei Davi. O homem se atirava no chão quando ia falar com Deus. Ele procurava, era próprio dos judeus, a forma mais humilhante de falar com o Criador. Irmãos, os judeus mais conservadores, eles nem falam o nome de Deus, porque se sentem indignos de falar o nome de Deus. E nós falamos de Deus assim como se fosse um nada. Vamos concluir. Aconteceu que naqueles dias, versículo 17, estava ensinando, e estavam ali assentados os fariseus, os doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor nosso Deus estava com o Cristo, para ele curar. Eis que uns homens transportaram numa cama um paralítico e procuravam fazê-lo entrar para colocá-lo diante dele. Não achando-o por onde o pudessem levar, por causa da multidão que estava em volta do Senhor, subiram num telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio diante de Jesus. E vendo ele a fé dessas pessoas, disse ao homem, os teus pecados te são perdoados. Os escribas, os fariseus que estavam ali, começaram a razoar, dizendo, quem é este homem que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Irmãos, o paralítico foi colocado ali diante do Senhor pelo esforço de irmãos que intercediam por ele. Quando Jesus disse, os teus pecados são perdoados, fica claro para nós aqui que pecados podem trazer graves doenças para as pessoas. Pecados são situações de transgressão das leis naturais de Deus, que ficam gravadas aí dentro do teu coração, dentro da tua mente, dentro do teu ser mais íntimo, e que te acompanha, meu irmão, para onde você for. Um dia, ele vai gerar os frutos do pecado. Como gerou para esse homem paralítico, que estava diante do Senhor? E o Senhor, vendo a fé daqueles intercessores, veja aqui, irmãos, vendo a fé deles, preste atenção, Jesus não investiga. Isso é importante saber, viu? Tem gente aí que gosta de analisar o pecado, né? Senta aqui, eu quero ver as causas, o motivo, a circunstância que aconteceu, as transgressões que você cometeu. Vamos ver se é possível e tudo mais. Jesus não tinha nada disso. Evangelho é poder de Deus para salvar aquele que está perdido nos seus pecados. É poder de Deus, não é doutrina moral. Você não estuda o Evangelho para você encontrar uma doutrina moral para ter uma vida virtuosa. Você estuda as Escrituras Sagradas para encontrar salvação para a tua alma. Vendo a fé desses homens, ele disse para o paralítico, olha, os teus pecados estão perdoados. Os inimigos estavam por ali e tudo mais, começaram a perguntar, mas que história é essa? Quem é que te deu poder para perdoar pecados? Só Deus pode fazê-lo. Só Deus pode perdoar pecados. Os inimigos reconheciam que só Deus podia perdoar pecados. É importante esses detalhes. Porque Jesus disse a eles, o que vocês estão discutindo aí entre vocês e duvidando nos seus corações? O que é mais fácil? Dizer os teus pecados te são perdoados? Ou dizer levanta-te e anda? Para que saibais que o Filho do Homem, que é Jesus, tem poder sobre a terra, poder de perdoar pecados, ele disse para o paralítico, levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. Ele levantou e foi. Ah, irmão, o poder de Deus está com ele. Os inimigos reconheciam que Deus tinha poder para perdoar pecados, mas duvidava de Jesus. Não acreditavam que ele era o Filho de Deus. Arrazoavam nos seus corações, estavam em dúvida. Ele diz, olha, vamos fazer o seguinte, o que é mais fácil? A gente dizer ou a gente fazer? Então, para que vocês saibam que eu sou o enviado, que o poder de Deus está sobre mim, ele disse ao paralítico, levanta, o sujeito levantou, pega a tua cama, vai embora, o sujeito foi. O Senhor tem poder de perdoar os nossos pecados. Quando a gente fala, você precisa aceitar Jesus como seu Salvador, parece que é um chavão de igreja, mas não é não. Você tem que entender que só Ele pode entrar na tua vida e mudar a sua vida para sempre. Se você não entender isso, meu amigo, você vai ficar dando murros e ponta de faca. Levantando-se logo diante dele, versículo 25, tomou a sua cama, onde ele estava deitado, foi para sua casa, glorificando a Deus, e todos ficaram maravilhados, e também glorificaram o Senhor. Ficaram cheios de temor, dizendo, hoje nós vimos prodígios acontecerem aqui. Amém. Ora, irmãos, lepra de pecado nós temos todo tipo. Todo tipo. Se não pecamos em ações, pecamos em pensamentos e fizemos coisas loucas e tudo mais, mas estamos diante de Jesus, estamos diante da cruz, estamos diante do Senhor que nos salva, do Senhor que nos perdoa, do poder de Deus manifesto à nossa disposição. Está nos chamando para Ele. Não está perguntando das nossas culpas, não está investigando a tua vida, não quer saber o que você fez. Ele te ama. Diz, Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Se não quiseres, nada vai me limpar. Mas se quiseres, eu ficarei muito agradecido. Para o Senhor entrar na minha vida e mudar a minha vida e estabelecer uma paz dentro de mim. Nós não precisamos de paz fora de nós. As pessoas procuram paz nas coisas materiais. Elas querem ter uma casa dessa ou daquela maneira. Elas querem ter alguns animais para que os animais possam dar paz a elas. Elas querem ter bens, uma roupa. Querem fazer uma viagem para encontrar paz. Querem andar no caminho de Santiago. Outros querem fazer uma viagem para conhecer um santuário, não sei em que lugar. Elas buscam a paz onde a paz não está. Nós precisamos da paz de espírito. Nós precisamos da paz que o mundo não pode dar para nós, disse ele. Essa não é a verdadeira paz. A minha paz vos dou, disse o Senhor. É de graça, não custa nada. O dia que ela entrar no seu coração, não importa se você tem roupa, se não tem, se tem casa, se não tem, se está branco ou negro, gordo ou magro, com doença ou sem doença, isso não importa. O dia que a paz dele entrar no teu coração, nunca mais ela sai. E só produz frutos de bênçãos e de felicidade para aquele que a possui. Mas ela não pode ser conquistada por esforço nosso, mas por humilhação da nossa personalidade. Nós precisamos deixar de acreditar em nós e passar a acreditar mais no Senhor que nos deu a vida. Ele quer dar todas essas coisas de graça para nós, irmãos. Vamos abrir o nosso coração, abre a tua casa, deixa Jesus entrar, criatura. Deixa Ele te salvar. Só tem coisas maravilhosas nos aguardando. Que Ele conceda a todos nós que somos o seu povo. Nós que nos reunimos aqui nesse dia, hoje muitas igrejas estão abertas. Nós temos pregações em vários lugares do país. Esperamos que o poder de Deus se manifeste, apesar dos homens, não é? Apesar dos homens. Aonde o nome de Jesus é falado, o Senhor está ali. Ainda que os homens façam algumas loucuras lá, não tem importância não, o Espírito Santo está lá operando. Tem muitos que estão ali ouvindo aquela palavra e crê no Senhor e tem essa esperança de nós sermos limpos. Vamos pedir a Deus que Ele tem a misericórdia da nação dele e possa começar a pôr para fora das igrejas o mal que entrou dentro dela e possa oferecer de graça para todo mundo as suas bênçãos. Tudo aquilo que o povo precisa de paz de espírito. Nós não precisamos de riqueza, não precisamos de dinheiro, não precisamos de nada disso, irmãos. Nós precisamos de ter alegria no Espírito Santo. É isso que nós precisamos. Se isso entrar em nós, nunca mais vai embora. É para sempre. Deus nos abençoe, nos guarde. Vamos orar. Senhor, estamos mais um dia agradecido por nós nos reunirmos aqui com homens e mulheres amados e queridos, e também por esses que de outros lugares estão recebendo a palavra nesse momento. A nossa satisfação é imensa por termos a graça, Senhor, de tocarmos na história do teu filho, desse anjo que veio dos céus para se sacrificar por nós. Nós queremos bendizer o nome de Jesus e te agradecer, ó Pai, por não ter nos deixado soltos pelos campos desta vida, por ter nos buscado, por ter nos ajuntado, nos pastoreado. Nós te agradecemos muito pelo carinho. E queremos bendizer o teu nome pelo sustento, pelo trabalho, pela vida, pelas lutas, pelos momentos felizes, pelas dificuldades, pelos equívocos, pelos pecados, por tudo, Senhor, que fizemos. E estamos aqui diante de ti, Senhor. Que alegria é para nós estarmos na tua casa, reunidos aqui, homens e mulheres, nas outras cidades, juntos, falando do teu nome, falando do teu evangelho, da tua palavra, com os nossos corações cheios de esperança de mudar todo este mundo, Senhor, para que a dor, a desgraça, a guerra, a fome, a pestilência, tudo isso seja um passado a ser esquecido. Nós temos essa esperança, Senhor, e confiamos nas tuas promessas. Concede a nós as bênçãos do Espírito, nosso corpo, nossa mente, nosso ser espiritual, tudo em nós seja abençoado pela presença manifesta do teu Espírito. Prepare a nós para mais uma semana de lutas, de desafios e de decisões acertadas. Em nome de Jesus. Amém.